Eu não sei o que é burnout, me falta essa referência. É isso, né? A gente ouve falar sobre isso, sobre esgotamento, mas na verdade eu particularmente não sei exatamente o que significa. Qual que é a sensação de estar em um quadro de burnout, de síndrome de burnout? Eu não faço a menor ideia. E daí, como todo mundo que utiliza a internet, utiliza o Google como um grande doutor, fui procurar o que significa, mais precisamente no site do Ministério da Saúde, e me deparei com 16 sintomas do que é a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento. E isso, enfim, esses sintomas vão de cansaço excessivo, físico, mental, dor de cabeça frequente, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso, insegurança, negatividade constante, fadiga, pressão alta. Gente, é muita coisa. E daí, assim, assustado, fiquei assustado. E daí, assim, o que que fazem, na verdade, as pessoas que só têm a si mesmas e elas estão cansadas? Pessoas que se sustentam sozinhas, pessoas que saíram de suas cidades, de suas casas, que moram distantes de suas famílias e elas começam a vida nova em outro lugar, né? Como o que fazem as pessoas que não podem parar? São pessoas que, infelizmente, não tem como. É simplesmente ficarem exauridas e tirarem um período longo de ócio. O que fazer, né? O cansaço. O que fazer com esse cansaço nessa sociedade maluca, que diz pra gente que vencer na vida está 100% relacionado a exatamente o contrário, exatamente não parar, né? Você precisa conquistar espaço, conquistar autonomia, conquistar promoção e subir de carreira, e você tem que dar conta de absolutamente tudo. Você não pode dizer que você não vai conseguir, porque isso demonstra uma fraqueza, então você tem que dar conta, e daí quando você não dá conta, você trabalha mais horas do que as horas que o seu trabalho deveria te consumir, e de repente você está vivendo aí horas e horas e horas de trabalho todo. Durante todas as horas do dia. E é foda. Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem! Puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Oi, povo. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Eu voltei. Na verdade, eu liguei a parafernália aqui, eu liguei meu microfone, liguei meu computador, eu escrevi umas coisas aqui minimamente no roteiro. E eu percebi que eu não gravo podcast há muito tempo, e por esse motivo eu fiquei nervoso, porque eu já achei que eu não sei mais como que faz, não sei mais fazer. Eu me vi diante de uma situação complexa de não saber mais o que fazer. Vocês sabem, eu falei várias vezes que eu voltaria. Eu ensaiei o quanto eu pude esse retorno. Eu fiz anotações atrás de anotações. Mas nada aconteceu como eu imaginei, ou pelo menos como eu gostaria. Frustração, né? Me frustrei muito por isso. Então, eu decidi voltar sem avisar mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o último episódio daquele de 30, ele foi publicado no dia 29 de outubro de 2021. Ou seja, quase 2 anos de hiato. Gente, tanta coisa aconteceu na minha vida. Eu disse que eu voltaria, né? Prometi. Eu disse que eu voltaria para pelo menos mais uma temporada. Cá estou. Voltei em um formato pocket, um formato diferente, direto, talvez solitário, talvez com companhia, não sei ainda. Eu tava enrolando demais para voltar, então eu achei por bem simplesmente voltar e trazer aqui reflexões, coisas que eu estou pensando. E eu estava com saudade de me expressar, porque eu não estava mais. Muita coisa aqui, ó, muita coisa, gente, os últimos meses, enfim. Mas a gente vai aos poucos destrinchando as coisas que aconteceram na minha vida nesses 2 anos. Que quem é amigo próximo sabe, ouve as lamúrias, e quem não é amigo já viu, que mas se tá na minha rede social, já viu que eu me mudei, já, enfim, muita coisa. Mas a gente vai chegar lá. De cara, mudei de cidade mais uma vez, mudei de emprego mais uma vez, né? Eu comecei a minha carreira, vamos lá, resumindo aqui, eu comecei a minha carreira sendo Vera. Do Vera mesmo, assim, carteira assinada, negócio do CLT, lá no Acre, comecei fazendo jornalismo diário, né? Na correria, no, nos desafios da reportagem, indo para a porta de delegacia, indo para a IML, essa correria gostosa, só que não, que o jornalismo proporciona, mas também proporciona muita coisa boa, isso é verdade, verdade precisa ser dita. Só que daí em 2018, né, ali, final de 2018. Talvez depois de uma crise de saúde que eu tive, vocês, quem ouve o podcast sabe, eu cansei, desisti, achei que eu tava exausto e daí não queria mais trabalhar no jornalismo diário. Aí eu mudei de cidade, vim para São Paulo, não deu certo, voltei para o Acre, voltei para o jornalismo diário, numa coisa diferente. Depois desisti de novo, passei pelo serviço público, isso passei 3 anos no marasmo de uma cidade de 30 mil habitantes, que foi onde o podcast começou, foi onde eu enfrentei a pandemia. Essa história toda aí, que é muito a história do aquele de 30 que começou, como muitos projetos, começou durante a pandemia. E assim, né, aquilo, vida pacata de interior, uma vida bem mais previsível. E depois de 3 anos, pasmem, eu senti falta da correria, porque o ser humano, ele é uma coisa que precisa de fato ser estudada. Precisamos mesmo continuar estudando o ser humano, porque ele nunca está satisfeito. E daí, novamente, voltei. E novamente voltei para o jornalismo diário. Agora, bem diferente, né? Das experiências anteriores, em inúmeros aspectos, e diferente de tudo o que eu já imaginei ou já vivenciei. E aqui já cabe uma reflexão. Será que tudo que a gente vive é diferente de tudo que a gente já viveu? Será que essa é a tendência natural da existência humana? Não dá para ver. É óbvio, né? É aquela história do a onda da. Como é que é? A onda do mar que bate, não é a mesma que bate, né? A água da. Calma aí, que isso aqui tá engraçado. A água do mar, né? A onda do mar batendo na areia, não encontra a mesma areia, não encontra a mesma praia. É bonito isso. Será que a tendência humana é que tudo seja mesmo muito diferente? Que cabe aqui um parêntese, um colchete de reflexão. Mas enfim, voltei, né? Voltei pro jornalismo diário. A experiência atual de trabalho é a melhor, de prazer mesmo, de encontrar contentamento. Mas ao mesmo tempo é a mais desafiadora até aqui. Estou há um ano e alguns meses que eu voltei para São Paulo nessa volta, né, nessa mudança de emprego. E é a sensação mais agridoce que eu já vivi na minha vida. Eu estou introduzindo esse assunto loucamente, porque esse primeiro episódio dessa nova temporada, obviamente, como já deu para entender, é sobre trabalho e é sobre a nossa relação com o trabalhar, a minha relação particularmente, algumas reflexões de coisas que eu estou estudando, porque vocês sabem que quando eu fico obcecado por um assunto, eu vou estudar um pouco a nossa relação com o trabalhar, a minha relação com o trabalhar e a minha relação com o cansaço, ou melhor, com descanso, com o ócio, enfim, vamos lá. Eis o caso, eis o causo. Faz um mês mais ou menos que eu comecei a sentir umas coisas bem diferentes no meu corpo, coisas físicas mesmo. Tudo começou com uns esquecimentos esquisitos, inclusive, tipo, sabe assim, depois do expediente, esquecer umas palavras simples no meio da minha fala, sem conseguir formular a frase direito. E daí isso foi escalando um pouco. E daí foram surgindo as dificuldades de escrever, uma coisa de pular palavras, umas crises de ansiedade, porque eu não estava conseguindo começar os meus textos. E, gente, eu escrevo, Eu ganho a minha vida escrevendo. É isso, assim, meu trabalho consiste em escrever. Eu pago todas as minhas contas, eu sobrevivo da escrita. E é muito bizarro falar isso desse jeito, porque é surreal. Tipo assim, eu vivo de palavras. O que isso tem de poético, tem de absurdo para mim, mas é isso. Eu vivo, eu vendo minhas palavras, eu vivo de palavras e tudo que tá por trás das palavras. Ou minha mente, minhas leituras, minhas vivências. E daí, tudo, é como eu falei, tudo foi ganhando proporção. Eu fui tendo crise de ansiedade, daí virou crise de choro, virou desespero, quase que diário. E eu pensei, foi um momento esquisito de, pela primeira vez na minha vida, enfim, eu saí da casa dos meus pais em 2018. E foi a primeira vez nesses anos todos que eu comecei a ter uns pensamentos de o que que acontece comigo se eu não conseguir dar conta de tudo? Se eu não conseguir, se eu precisar, se eu chegar a um estágio que eu vou precisar parar de trabalhar porque eu não consigo exercer o meu trabalho e eu só sei fazer isso. O que que acontece se eu ruir, se eu desabar? No meio dessa confusão toda, eu fiquei, mas será que isso é burnout? Eu não sei o que é burnout. Eu tenho 33 anos, eu venho de uma geração crescer nos anos 90 e 2000. Eu lembro dos meus pais, da minha mãe principalmente, trabalhando loucamente sem parar. Não tinha a conversa da exaustão. Minha mãe não teve a opção, se é que isso é uma opção, de ficar exausta. Ela provavelmente estava exausta, mas ela não teve a possibilidade de parar. Parar no nosso contexto. E assim como no contexto de muitos brasileiros, parar não é uma opção, porque se você parar, você sucumbe, né? Economicamente você sucumbe. E é engraçado, porque eu acho que a gente falou muito de burnout durante a pandemia, né? Virou um assunto, ganhou uma conotação quase que de piada. Eu uso essa palavra para fazer uma piadota ou outra no meu dia a dia. Só que eu fiquei, o que que é burnout, gente? O que que é essa queimação? O que que é essa loucura toda de você pifar? E daí, eu tenho a impressão, e pode ser uma coisa só minha, por causa das minhas vivências, de que quem decide deixar uma cidade, ou deixar a sua família, começar uma vida nova, num lugar novo, sempre vai se sentir sozinho em alguma medida. Será que isso faz sentido? Eu tenho minha família. Se hoje a minha vida parar, enfim, eu volto pro Nordeste. Minha família tá lá, graças a Deus, aos deuses todos. Eu tenho minha família que me acolheria. Eu tenho pessoas aqui em São Paulo, eu tenho relacionamento afetivo aqui em São Paulo, tenho amigos aqui em São Paulo. Mas em alguma medida, essa solidão, esse sentimento de que você só tem você, é uma coisa que, pelo menos para mim, nunca sumiu. Eu nunca deixei de me sentir desse jeito, sabe? E isso é problemático, isso é sintomático, eu sei disso. É porque isso está muito atrelado à minha incapacidade de talvez pedir ajuda, talvez reconhecer que eu tô com um problema, talvez demonstrar que eu não dou conta. Tudo isso vem de lugares muito específicos. Eu acho que são sensações comuns, são sensações, acho que comuns para pessoas de 33 anos, com vivências parecidas com a minha, pessoas negras, pessoas LGBTs. Eu acho que tem muitas camadas. Eu, no meu caso, pessoa nordestina que estudou, que morou mais da metade da vida no Acre, de extremos, e chega no Sudeste. Então, tem muitas camadas de se provar e de tentar provar para o outro, de provar o seu valor. Que, enfim, eu reconheço tudo isso. Mas eu acho também que tem um plano, assim, tem um plano muito específico dessa nossa sociedade. Eu comecei a ler Sociedade do Cansaço esses dias porque eu tô nessa pesquisa. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com o desempenho, com a cultura do desempenho, tem muito a ver com, querendo ou não, você interioriza essa sensação de que é o desempenho que conta. E daí você vira a pessoa que, assim, não tem ninguém. Não existe uma pessoa externa a mim, objetivamente me olhando e dizendo: você tem que dar conta e você tem que dar o seu sangue e você tem que morrer, entregar toda a sua vida pelo seu trabalho. É muito pior, porque tem eu mesmo dizendo para mim mesmo, e eu sou a minha vítima, eu sou o meu algoz, e vira essa bola de neve bizarra de coisas que você vai se punindo. Enfim. Gente, eu moro na Bela Vista. É provável que esse podcast você ouça muitas coisas. Eu moro no sexto andar, que é um andar alto, mas não é um andar tão alto a ponto de abafar o barulho do centro de São Paulo. Então é provável que você ouça muitas coisas. É um cachorro que late, é uma ambulância que passa na rua, é um objeto do apartamento de cima que cai. É isso. Esse é o novo normal. Esse é o meu novo normal. São Pedro era um silêncio maravilhoso e eu achava às vezes silencioso demais, eis que tô aqui. Mas enfim, é isso, né? Esse é o pano de fundo das coisas que aconteceram comigo. Eu passei a ter sonhos. Gente, eu comecei a ter sonhos no meio dessa minha crise toda. Eu comecei a sonhar coisas. Um deles, por exemplo, eu sonhei que uma colega de trabalho. A gente estava num lugar. Detalhe, a gente estava num shopping comprando roupa para ir para o dia seguinte de um evento de trabalho. Ou seja, eu estava no sonho trabalhando para comprar roupa para trabalhar. Ela ali recebeu uma ligação e alguém dizia que o diploma dela estava cancelado. E ela ficava desolada, ela chorava muito, desesperada, porque ela não ia mais poder exercer a profissão dela. Não precisa nem dizer, não precisa nem ser um analista de sonhos para entender que esse sonho, na verdade, era sobre mim, né? Era sobre a minha impossibilidade de exercer a minha profissão se eu quebrasse. Eu fiquei com muito medo de quebrar. Eu não sei se essa é uma sensação que todo mundo tem, medo de quebrar. Fiquei com medo de quebrar, de dar defeito. Que daí eu não queria começar uma vida nova, porque não tem exatamente. Tem e não tem exatamente a ver com a quantidade de trabalho que eu tenho. Porque tem a ver, porque eu tenho muito trabalho para fazer, assim como todos os outros meus colegas de trabalho têm muito trabalho para fazer. É uma cidade nova, é uma cidade diferente que requer de você mais trabalho. Só que não tem só a ver com isso. E daí eu comecei a entrar numa viagem. De como que eu tô me relacionando com o trabalhar, com o lazer. Eu tenho lazer, eu entrei nessa questão. Você tem lazer? O que que é o seu lazer? E aí eu tava ouvindo esses dias o podcast Vibes em Análise, e daí tem um episódio que fala sobre descanso, e eu comecei a. E fez muito. Teve muito a ver com esse. Tem muito a ver com esse momento que eu tô vivendo. Eu descanso. Você descansa? A gente descansa hoje em dia ou a gente se distrai? Eu consigo descansar ou eu paro no meu tempo livre e coloco mais conteúdo na minha mente? É uma série que eu tenho que ver? É um celular? São as redes sociais? E daí ao mesmo tempo. Que relação é essa que se cria? Porque sem essas coisas, nessa situação, nessa sociedade que a gente vive hoje, então o que que é descanso? E daí virou esse bolo de reflexões e de pensamentos. E eu queria muito saber como que você lida com a sensação, como você lida com o descanso, na verdade. Você sabe descansar? O que que você faz? Primeiro, o que que você faz? Você já esteve perto de. Ou já viveu um esgotamento? Você já vislumbrou um esgotamento? E daí o que que você faz com isso, né? O que que você faz com a sensação de esgotamento? Tendo em vista que nem todos nós temos o direito, talvez, de simplesmente parar. Porque hoje eu olho para minha vida e eu não me vejo com o direito de parar. Nem com o direito de parar e eu não quero parar. Faz sentido isso? Eu gosto do meu trabalho, por isso que eu falei que é uma relação agridoce. Eu sou fissurado no que eu faço hoje. Eu gosto do ambiente que eu trabalho, eu gosto do que eu produzo, do que eu construo. E eu gosto das experiências de proximidade que eu tenho com as pessoas que leem, as pessoas que dão feedback. Então faz muito sentido para mim. Tem uma massagem também. Tem um retorno de vaidade que é muito gostoso. Então eu não quero parar. Ao mesmo tempo que eu não me vejo no direito de simplesmente desistir, simplesmente parar e tentar mudar 100% a rota de tudo porque eu estou exausto. Então a gente entra numa situação, numa sinuca que é sendo extremamente realista, porque a maior parte de nós brasileiros, de pessoas de 30 anos que estão construindo sua vida, a maior parte de nós não tem como simplesmente não fazer nada, não tem como parar. A gente precisa trabalhar, você precisa trabalhar. Eu não tenho nenhuma pretensão de voltar a depender financeiramente da minha família, por exemplo. Não é por uma questão de. Não é por uma questão de orgulho, nada disso. É porque simplesmente a vida acontece. A gente simplesmente cresce. É isso. Desculpa. Isso é ser adulto. Você tem que arcar com a sua vida, com as suas coisas. E daí a gente entra nessa sinuca, né? Como entregar o seu melhor, o que você quer entregar? Considerando, né, pelo menos num cenário que você é recompensado por isso em salário e em feedback. Como entregar tudo isso e como encontrar um lugar de descanso também? Como encontrar essa sensação de descanso? Como desafogar a mente? E daí, assim, né, eu tenho completa convicção de que essa, como todos os episódios aqui daquele de 30, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma. Mas como que você descansa? O que é descanso para você? Como encontrar essa sensação de desafoguei para que eu consiga entregar, continuar entregando, ao invés de gastar, você se gastar a ponto de em algum momento não ter mais o que entregar e tendo em mente 100% que isso no meio da minha crise eu não me deixava esquecer em nenhum momento que no final do dia é isso, eu só tenho eu, né? Se eu, a única coisa que eu sei fazer é vender as minhas palavras, é vender os meus textos, é vender o meu intelecto, eu só tenho ele. E daí se eu quebro, como, né? Peça sem reposição, né? Não tem mais. Pelo menos assim, né? Para mim, eu não tenho mais eu para repor. Os trabalhos, as empresas e, enfim, vão encontrar outras pessoas para o meu lugar. Eu não tenho nenhum sonho juvenil de que eu sou indispensável para ninguém nessa situação, nessa sociedade maluca que a gente vive. Mas eu sou único para mim, né? Eu só tenho eu. Eu só tenho esse corpo, eu só tenho essa mente. E que exercício é esse, né? Como encontrar essa mescla de quero realizar inclusive sonhos, quero crescer, quero evoluir, quero ser promovido, sim, é 100% justo esse querer, se esse é o seu querer. Mas como encontrar o escape para tudo isso, para esse frenesi de conteúdo, de informação, de imposição de sonhos, de projetos, como encontrar esses espaços e respirar, e sair um pouco da água e dar uma respirada para mergulhar de novo. Essa é exatamente a aventura que eu estou vivendo agora. Eu pensei nesse episódio em trazer algumas amigas, porque quando eu falo de trabalho, eu me lembro exatamente de algumas pessoas que eu tenho, que na minha visão são pessoas que trabalham muito, com quem eu já trabalhei ou com quem eu trabalho, que são pessoas que entregam tudo de si. E eu pensei em convidá-las para dar depoimentos, mas no final do dia eu achei que eu poderia começar aqui, eu e você, me ouvindo. Pra gente começar a criar de novo essa proximidade, te trazer aqui para dentro da minha casa, meus gatos aqui correndo por aqui ao redor, igualzinho como era em São Pedro, pra gente se identificar de novo. Faz tanto tempo que a gente não se fala, né? Que a gente vai ter que construir de novo essa relação. Eu vou ficar por aqui, era isso que eu queria falar, não cheguei a conclusão nenhuma, mas daí eu queria que a gente começasse a tentar estabelecer um novo vínculo por aqui. O que é que vocês acham? E se vocês começassem a me mandar e-mails, por exemplo? E se vocês mandassem para mim depoimentos nas redes sociais para me dizer o que é que vocês acham? E se eu fizesse uma pergunta para vocês, será que vocês responderiam? E no episódio seguinte a gente ia ler essas coisas e pensar um pouco sobre isso. Que tal a gente começar a investigar junto esses grandes mistérios da vida adulta? E volta e meia, alguém vai estar aqui comigo também. É isso que eu quero fazer. Porque acho que como deu para entender, como deu para perceber, a minha rotina, ela tá bem diferente. Então, a minha parte da minha demora em retornar para o podcast foi entender, foi chegar à triste conclusão que seria muito difícil ter a rotina, por exemplo, de trazer duas pessoas, de alinhar duas agendas e fazer um programa foda de 1 hora, como a gente fazia, porque ele demanda também bastante tempo de edição. E vocês sabem que essa equipe daquele de 30, sou toda. Eu sou essa pessoa, eu sou essa equipe. Essa equipe só tem eu. Então é isso, tá? Como é que você descansa? Como que você lida com o cansaço? O que que você faz para descansar? Você poderia me ajudar? Porque eu tô tentando descobrir o que que eu posso fazer para descansar ao invés de surtar. Você me ajuda? Eu vou deixar e-mail do podcast na descrição desse episódio, sabe por quê? Porque eu tô há 2 anos sem gravar e eu não lembro mais. Eu comecei a gravar aqui meio no súbito aqui nas anotações que eu tinha feito. E não resgatei esse e-mail. Vou deixar o meu Instagram. Meu Instagram eu sei que é @caiofulgencio. Vou deixar o Instagram do podcast. Vou reativar o Instagram do podcast, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão por lá, que não estão por aqui, que não estão no meu. Mas e aí? Me fala um pouquinho de você, por favor. Me ajuda a fazer esse podcast. Outra coisa importante que eu não falei no começo: eu não sei se eu volto semana que vem. Pode ser que esse podcast seja quinzenal. Mas, se você me responder, meu querido, eu volto semana que vem, porque daí a gente vai ter conteúdo para colocar nesse caldo. Vai falando de conteúdo e tentando criar mais conteúdo, enfim, a hipocrisia. Mas a gente vai ter mais coisa para colocar nesse caldo e a gente vai construindo uma teia de coisas. Você pode mandar áudio também, que áudio a gente solta esse play aqui, entendeu? É isso, tá? Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo de volta ao Querido de 30.